Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Vai ter livro novo do Alexandre esse ano.
Inclusive, esse livro... Mas esse livro... Quem que é o roteirista desse livro, Lelson? Depois comenta pra gente.
Comenta, se puder contar quem que é o roteirista do livro, a gente ia saber, porque só do Alexandre, o Alexandre faz roteiro também, mas eu acho
que... A gente quer saber, Lelson.
É. Isso. Da onde será que veio?
Tem título já esse livro? Fala pra nós aí, Lelson. Aliás, o Lee, a gente tem que... Tá devendo também de chamar de volta aqui, né, o parceiro lá. O parceiro.
Tem que chamar ele logo,
antes do
Zini nascer.
Isso.
Logo o Zini tá nascido.
Fato.
Ó, daí, fato. Aqui o Anselmo diz que livros que querem que fazem querer ler mais quadrinhos é um perigo. É.
Sim.
É, porque ambos, tanto do Érico
quanto do cara, é isso que eu tô falando, cara. Esse aqui, cara, o Gui tava falando. A gente tava falando. Cara, esse livro aqui, cara, quando eu terminei de ler, eu fiquei triste. Sabe quando você chega no capítulo lá, aí, tipo, eu tava começando a ler o capítulo, peraí, ele tá terminando o livro. Esse aqui, aí eu fui olhando o Nintendo. Nossa, é o último capítulo. Cara, eu fiquei triste, velho. Porque, tipo assim, você não quer que essa porra acabe, velho. O cara fala com gosto. E daí, porra, ele é velhaco que nem a gente, né? Então, sim, ele dá um apreço lá pra... Só que, cara, o que eu achei doido é que ele vai falar do Homem-Aranha, fala do Homem-Aranha, fala do X-Men. Só que ele fala de uns heróis, cara. Ele abre espaço pros heróis que eu nunca imaginei que ele fosse dar destaque, assim. E ele faz o troço assim: olha, isso aqui tem problemas, mas veja como tem coisas legais também. Daí você...
Porra! Não, cara, eu confesso pra vocês que eu nunca fui um grande fã do Quarteto Fantástico, assim. Nunca cheguei a pular as histórias do Quarteto Fantástico, mas não era meu favorito. E depois da leitura do Todas as Aventuras Marvel, eu fiquei com vontade especialmente de voltar pra reler o Quarteto Fantástico, assim. É uma coisa que talvez eu não tivesse maturidade, cara, pra ler o Quarteto Fantástico
antes. Cara, eu peguei o
comentário pra tirar que ele faz... dúvida. O comentário que ele faz sobre os gibis de enfermeira que a Marvel Comics publicava antes de publicar os heróis Marvel, e como ele fala, foi ali que começou o universo Marvel, e explica o porquê da personagem lá. Ah, velho, porra, que é do caralho.
O Alex Barros perguntou, ele leu 27 mil HQs,
só que
ele
arranjou tempo pra isso. É muito bom.
Ele leu o tempo todo, ele leu até no Burning Man, o festival lá, Burning Man americano. Ele encontrou uns quadrinhos da Marvel no Burning Man e leu lá, assim. Ele conta como foi o processo dele, foi um longo processo. E ele leu muito no Marvel Unlimited, que é uma versão do app da Marvel, tem muitos quadrinhos, tá? tem todo o acervo lá, ele leu muita coisa lá, né?
E eu acho que tem uma coisa legal que eu não tinha me tocado, que ele já abre o livro com isso, não é spoiler, pessoal, não tem problema, que ele fala: a Marvel é uma mistura de história de romance com história de monstro com história de super-herói. É isso. E isso faz a Marvel. Cara, é tão legal, vou até ver se eu acho aqui, porque eu cheguei a sublinhar essa parte. Eu acho que isso talvez algum dia vá fazer sentido. Ó, aqui, ó. Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko combinaram os quadrinhos do super-herói com os aspectos dos gêneros de narrativas que já estavam lá. O horror das histórias de monstro e de histórias de ficção científica, o foco das antologias românticas, a sagacidade dos títulos de humor, e dessa forma híbrida eles colocaram super-heróis. Porra, esse é genial, cara. Ele abre, isso tá na primeira página de texto.
Sim.
É genial. O Beto falou que eu sou fã de Star Trek, Doctor Who, e não gosto de Quarteto, não dá. Eu gosto muito de Star Trek, gosto muito de Doctor Who, mas o Quarteto era uma coisa, era um bloqueio, mas hoje em dia eu gosto, passei a gostar.
Fala, gente. Acho que os caras vão trazer de volta o Quarteto agora também, né?
Com essa... Já trouxeram.
Mas assim, o lance que o Escama falou também, que eu acho um barato aqui, que tá logo no começo do livro. Nem sei se dá pra falar em spoiler desse livro. Porque é tanta informação que esse desgraçado traz, que se você falar de uma coisinha, assim... Por exemplo, a gente tava falando do Homem-Aranha. Uma coisa que eu adorei foi quando ele falou da Saga do Clone, a famigerada Saga do Clone. Que quando eu li aqui, que eu percebi que a Saga do Clone tá pra fazer 30 anos, velho. E na minha cabeça, ela era bem mais recente, ela tá pra fazer
30 ela é de ontem,
anos,
né?
Cara. Dessa coisa que... E o legal é ele comentando, ele explica tudo, e daí, embaixo, os fãs não gostaram. Pô... E daí ele desenvolve, cara. Aquilo é muito bom, cara. Porque ele vai ficar. Não, porque era assim, assim, assado os personagens, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para. Aí os fãs não gostaram. Maravilhoso. Mas, e no começo ele fala essa coisa. Oi.
Fala.
Não, só ia falar essa coisa do leitor, cara, que tem um texto que eu acho muito bonito no começo, que ele fala da humildade do leitor, que ele sempre fala, ele fala assim, ah, você vai entrar num texto, você não vai saber o que tá acontecendo, você vai estar perdido, aí ele fala, você tem que ter a humildade do leitor, quer saber que você tá começando ali agora, que tem todo um caminho que você não sabe o tamanho na frente, e vá tendo, cara, o jeito que ele escreve sobre essa tal dessa humildade do leitor, logo ali no começo, que ele vai explicar o que, que ele fez, que ele fala, não é pra todo mundo ler tudo da Marvel, isso é loucura, não façam isso, ele fala lá, mas tipo assim, o jeito que ele fala, que ele, cara, é emocionante, velho, eu acho, porra, pungente o jeito que ele fala aqui, cara, é muito legal, assim, cara, essa coisa que você tava falando da paixão do leitor, de trazer o leitor, cara, tem tudo a ver com isso aqui, cara.
E a saga do clone, especialmente, não, é uma miniatura de tudo que ele faz, porque ele coloca assim, a Marvel começou a ser publicada nos anos 60 e continua sendo publicada até hoje. E por mais que tenha tido grandes sagas que permitiam mudar tudo, ainda é uma história contínua, né? E os editores, obviamente, fizeram retcons e costuraram. Ninguém pensou lá atrás, em 1960, vou escrever uma história agora que vai durar 60 anos, 70, 80, e vai continuar ininterruptamente. O que é bonito é que as pessoas fazem ela continuar. Eles ficam se esforçando para a história continuar, né? E ele fala, por exemplo, do Segundo Guerra Secretas, que rebutou várias coisas, mas o universo principal continua, né? E a saga do clone, ela tem muito isso, porque não tem nenhuma pessoa principal por trás da saga do clone. São vários escritores, vários desenhistas, e é uma bagunça, né? Não vou ser eu que vou defender a saga do clone aqui em rede nacional. Mas é fascinante pro Douglas Walt, porque ela é uma miniatura de tudo que é a Marvel, um monte de gente se esforçando pra amarrar. Aí morre o Dr. Octopus numa edição. Desculpa, spoiler, né? Morre o Dr. Octopus numa edição. Na outra edição tem o funeral do Dr. Octopus. Aí depois tem não sei o quê. Aí tem a filha do Homem-Aranha que vai nascer, que some, blá, blá. E depois vai ter a Garota Aranha lá na frente. Inclusive, é uma ideia que eu acho que eles deviam aproveitar na Sony. Fazer um filme da Garota Aranha. Sim. Com o Tobey Maguire velhinho sendo o pai dela, assim. Ia ser legal. Isso é massa.
Nossa! Matou. É isso aí.
E é interessante como
cara, eu fiquei. Oi.
Como essa mitologia que os caras criaram lá atrás. E eu tô lendo aquele grande sagas clássicas Marvel, acho que é esse o nome. Que tem todas as primeiras histórias. Cara, tá tudo ali. Depois só foi aumentando, sabe? Parece que tem um Big Bang mesmo e a coisa só vai aumentando, cara. Sim. Eu estava numa mesa, quando teve os 40 anos da Gibiteca aqui de Curitiba, que tava o Vitor Cafage e o Zé Aguiar conversando sobre o sentido de aranha e como que deveriam fazer uma história do Homem-Aranha sobre o sentido de aranha. Pense, são os caras que leram a vida inteira aquilo tá tão... E assim, as ideias foram ótimas, que eu não vou dar spoiler, porque vai que algum gringo lê, ouve esse podcast aqui, e daí usa a história do Vitor. Mas a história do Vitor é sensacional, cara. Olha, eu gostaria de ter aquela história lida.
Anota o que eu tô falando. Daqui a uns 2 anos, no máximo, o Vitor vai estar fazendo quadrinho pra Marvel.
Tomara, porque ele eu tem muitas manhas pra isso.
Espero que sim.
A gente tá tocando
tudo bem
telefone
aí?
Tem algum lugar, telefone. Eu não sei porque ele tá tocando o telefone 9 horas da noite.
Deve ser a pizza. Ou mas as suas não. Filhas fizeram alguma cagada, o que é difícil na idade que elas têm.
Bom, espero que não tenha sido isso. Se for a portaria, eles telefonam isso. Pra mim.
É. Quebraram a janela jogando
beijo. Ia... Cara, e eu quero aproveitar, porque a gente você tá com o horário ali, né, e tal, assim, eu queria fazer uma pergunta pra você, cara.
Tem uns 10 minutinhos.
Tem uns 10 minutinhos. Sobre autores de quadrinhos, autores e autoras, né, cara, que eu tava vendo que vai ter o lançamento do Mingau da Ana Cardoso, que tinha publicado quando você foi embora, né? E cara, eu queria ver com você, porque você acho que tem muitos autores que você conheceu, publicou, lançou pela primeira vez. Como é que é isso pra você, cara? Como é que é essa relação com autores e autoras? Como é que é essa coisa de... Por exemplo, a Ana Cardoso publica, e daí agora ela tá lá no Mingau. Como é que é? Você tem orgulho? tá feliz, cara, tá triste, sei lá.
A Ana, especialmente, eu tenho muito orgulho, assim, por ela, assim, porque, o que eu falo, sim. Não, a gente não dá voz pra ninguém, isso é uma coisa muito feia de se dizer, né? Tipo, dar a voz, a gente amplifica a voz, a gente pega, uhum. O editor é um megafone, a pessoa tem a própria voz dela, você é um megafone, agora você, muitas vezes, você tem uma responsabilidade pra quem que você vai entregar esse megafone. Pra quem que você vai entregar esse megafone? Né? Você tem que tentar encontrar aquele valor intrínseco que eu já falei no começo aqui e falar, isso aqui tem que ter o meu apoio. Eu preciso ajudar essa pessoa a ser ouvida. Porque a voz dela é linda. Porque a voz dela é melodiosa. A voz dela é incrível. E a Ana, por exemplo, foi uma coisa incrível. Quando a Alice nasceu, a Alice é minha filha mais velha, ela ganhou um caderno com uns cachorrinhos estampados na capa, e eu tinha esse caderninho lá, ganhou de presente, não sabia o que fazer. Eu levei nos eventos e pedi para as pessoas desenharem o cachorrinho. O Libra, inclusive, fez um desenho no livro de cachorrinho.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.